Jogo Rápido. Hoje com Vitor Araújo.
Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021.
Mais do mesmo, pouca inspiração, futebol burocrático e erros individuais sintetizam nova derrota do Santa Cruz.
Clubes paulistas temem ser responsabilizados por fraudes e aglomeração na volta do público aos estádios.
Vitória em Salvador faz esporte se afastar do Z4 e melhora desempenho da equipe na disputa direta contra rivais do brasileiro.
Atacante Harry Kane volta à reapresentação do Tottenham e aumenta a pressão para jogar no Manchester City.
Técnico Hélio dos Anjos, além de perder a invencibilidade na Série B, começa a semana com muitos problemas. Time contra o Confiança pode ter até 4 desfalques.
Ginasta norte-americana Simone Biles decide voltar a competir e está confirmada na final da trave nas Olimpíadas de Tóquio.
Possuindo o pior aproveitamento entre os técnicos do Santa Cruz na temporada, Roberto Fernandes volta a desabafar, diz que não vai entregar cargo e revela ainda acreditar na permanência.
Após mais um resultado positivo, Lose exalta a entrega do grupo e vê Sport em crescimento de desempenho.
Náutico anuncia oficialmente atacante que vai substituir Chiesa no restante da temporada.
Participe conosco do programa pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo no canal da CBN no YouTube, youtube.com/CBN Recife PE. O chat está liberado, você pode participar conosco. Também pelo WhatsApp 997-49-1414. O Jogo Rápido tem trabalhos técnicos do Jota Geraldo, colaboração no estúdio de Débora Pereira, suporte técnico no YouTube, Ramon Carlos. Vamos fazer a primeira pausa e na volta, notícias do Santa Cruz.
Futebol CBN. Santa Cruz.
Mais do mesmo, nova derrota do Santa Cruz e a situação cada vez piora mais. Vinícius Calado, bom dia, Vinícius.
Um abraço, Vitor. Bom dia a você, bom dia também aos ouvintes ligados aqui no Jogo Rápido, na CBN. Fica complicado, né, Vitor? A gente passa semana, entra semana, tem jogo, começa jogo, acaba jogo, mas o resultado, o desempenho do Santa Cruz, pouco se altera. Ontem, no Arruda, o Tricolor conheceu a 7ª derrota em 10 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o algoz foi o Manaus. Manaus atravessava uma situação muito complicada na Série C, não vencia 4 partidas, tinha a segunda pior campanha como visitante no geral, não tinha conquistado nenhum ponto distante de casa, mas eis que os primeiros pontos, inclusive a primeira vitória, conquistou diante do Santa Cruz nesse 2-1. Os gols do Manaus marcados pelos atacantes Denilson e Rafael Lucas, o Santa Cruz tendo o gol de honra marcado já quase nos acréscimos pelo Pipico, depois uma falta lateral, bola parada, no final tentou fazer uma bafa, mas o Santa Cruz, Vitor, infelizmente está caminhando a passos largos para a Série D, disputar a Série D no ano de 2022.
Bom, e a conta segue a mesma, né, Vinícius? O que diminui é a quantidade de jogos. Qual a conta para evitar rebaixamento?
Perfeitamente, Vitor. É, a gente está trazendo já tem um tempo, né? A gente conversou, inclusive, várias vezes e nunca deixou de falar. Vai se diminuindo as oportunidades, mas o que é necessário para permanecer na série C... continua a mesma quantidade de vitórias. Agora, o Santa tem 8 jogos na competição, precisando vencer 6, dá um aproveitamento de 75% dos pontos disputados. Só para você ter uma noção, Vitor, o Santa Cruz, ano passado, quando teve a melhor campanha no geral, teve um aproveitamento de 68%, conquistou 37 pontos. O Santa, nesses 8 jogos desse ano, tem que ter um aproveitamento maior do que teve naquela excelente campanha da Série C do ano passado.
O Moisés Sionac participa conosco aqui no chat, está muito chateado com o Santa Cruz, diz que acompanha o Tricolor desde 2006, pensava que esse momento era uma injustiça, mas na visão dele não se trata de injustiça, se trata de um clube que ficou no passado, que está apodrecido, segundo ele, precisa se refundar. É a opinião aqui do Moisés. É muita chateação dos torcedores do Santa Cruz com esse momento. E quem demonstra também uma grande chateação é o técnico, não é, Vinícius?
Exatamente, Vitor. Roberto Fernandes, que a cada jogo, cada partida que passa, que não conquista a tão esperada primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, externa, desabafa toda a indignação e dessa vez ele deixou claro que não vai entregar o cargo, a não ser que seja demitido, e que diz ainda acreditar na permanência do clube na terceira divisão do futebol nacional.
Cara, é até difícil para explicar, né? Bom, primeiro, em relação à explicação, isso vai para todos. Eu estou aqui, ó, dando minha cara, certo? Eu não estou escondido, não. Então, o que eu venho falar aqui não é desculpa de porcaria nenhuma, tá? Agora, tem coisa, bicho, que chega um momento que você não tem muito o que falar, não. É fechar, é se resignar e trabalhar, né? Eu estou aqui dando a cara para bater. Aí tudo que eu falo numa fase como essa, né, aos olhos de quem está afim de enxergar um negócio só de forma equivocada, vai dizer que eu estou aqui dando desculpa, etc. Estou dando desculpa de nada, não. Agora, quem me conhece só um pouquinho, aqui dentro, corre veia e veia de vencedor. Então, aqui é um vencedor que está num momento terrível de derrota, né? Mas a veia que corre aqui dentro é a mesma. Então, a luta aqui não vai parar, não. Enquanto tivermos pontos a ser disputados e chance matemática, nós vamos lutar. Até o dia que alguém entender, né, de que eu não tenho mais nada para contribuir, e isso aí faz parte dentro do futebol, né? Bicho, vamos reapresentar da minha forma, indignado, frustrado, um sentimento de revolta tremendo, certo? Mas, sobretudo, sem desistir, né? Desistir e render-se. Não é para mim, não, certo? Se tiver que acontecer o pior, eu espero, né, que a gente lute, e eu espero, né, que realmente todos que estão nesse processo tenham pelo menos, né, o sangue que corre na minha perna, porque aí eu tenho certeza de que os jogos, eles seriam vendidos muito mais caros.
Pronto, Vitor, aí todo o desabafo do técnico Roberto Fernandes do Santa Cruz, só para a gente trazer a dimensão do problema que o time tricolor tem nessa Série C. As possibilidades, né, de permanência na divisão. O Santa hoje, se alcançar os 21 pontos, é uma pontuação que permite aí dar uma probabilidade de 90% para que se permaneça na divisão. Não caia para a Série D. O Santa, para atingir isso, como a gente falou, tem que vencer 6 em 8 jogos. E o Roberto Fernandes, que chegou ao Arruda e comandou o Santa pela primeira vez na quarta rodada da Série C, tem 7 jogos à frente da equipe, nenhuma vitória, 2 empates, 5 derrotas. O time marcou 4 gols, sofreu 9, e o aproveitamento sob o comando de Roberto Fernandes é de 9,5%. O pior percentual de aproveitamento entre os 4 técnicos efetivos que comandaram o Santa Cruz na Série C, ou melhor, na temporada de 2021. Vitor.
Obrigado, Vinícius. Os clubes paulistas estão preocupados com o controle que deve ser feito para a entrada de torcedores nos estádios quando for autorizada a reabertura dos portões. Reunião realizada entre os cartolas com participação da Federação Paulista concluiu que é praticamente impossível fazer uma verificação presencial segura com as pessoas mostrando os exames ou carteirinhas de vacinação na hora de entrar no estádio. Os dirigentes temem que os clubes sejam responsabilizados caso haja fraudes na documentação ou aglomerações no momento da checagem de documentos no acesso às arenas ou nos locais de retirada de ingressos físicos. Uma das ideias apresentadas foi integrar o sistema online de venda de ingressos dos clubes com o controle de vacinação do governo de São Paulo. Isso já está no radar da CBF. Com relação aos exames, há uma tentativa de estabelecer conexão com laboratórios e farmácias para que os resultados sejam remetidos diretamente para um sistema da CBF. A entidade, no entanto, reconhece que em cidades do interior esse processo vai ser mais difícil. 11 da manhã, 13 minutos, já voltamos com notícias do esporte.
Futebol CBN. Esporte.
Uma vitória fundamental. O Sport se afasta da zona de rebaixamento. Ricardo Luiz, bom dia.
Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvinte ligado aqui na CBN. Ótimo início de semana a todos. Pois é, vitória importante teve o Sport ontem em Salvador, diante do Bahia. Apesar dos pesares, né, o Sport desfalcado com algumas ausências, jogadores titulares não puderam atuar ontem, mas o desempenho da equipe foi bom. diante de um adversário que tem um orçamento maior, como foi dito até pelo próprio técnico Humberto Lousa, né? Vem jogando há um bom tempo, mas não atravessa um bom momento. Acabou chegando ontem a quinta derrota seguida imposta pelo Sport com gol aos 43 do segundo tempo, marcado pelo Mikael. Vitória essa que faz com que o Sport saia da zona de rebaixamento, né? Saiu da zona de rebaixamento, colocou o São Paulo de volta lá na 17ª colocação e o Sport foi para a 15ª colocação, abrindo aí uma certa vantagem. 2 pontos para o primeiro que está fora da zona do rebaixamento e melhorando, inclusive, o seu desempenho, Vitor, na questão, na disputa direto contra aqueles times, aqueles clubes que são colocados como os adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Para se ter uma ideia, nas últimas 5 partidas, o Sport conseguiu aí 8 pontos em 5 jogos, 8 pontos conquistados. A equipe do Cuiabá, que também é uma dessas equipes que está brigando aí contra o rebaixamento, tem um jogo a menos que o Sport, é bem verdade, mas que também nas últimas 5 partidas somou 8 pontos. O Juventude, nas últimas 5 partidas, somou 4 pontos. O América Mineiro, que é outra equipe que briga também contra o rebaixamento, somou 2 pontos. E a Chapecoense, que está lá na zona do rebaixamento, não somou nenhum ponto. O Sport, inclusive, tem um retrospecto nessas últimas 5 partidas melhor do que o Atlético Goianiense, que é colocado como uma equipe que está brigando um patamar um pouco mais acima do que o Sport. O Atlético Goianiense somou apenas 5 pontos nas últimas 5 partidas realizadas. Então, desempenho que vem fazendo com que a equipe melhore nesse sentido da classificação e busque algo um pouco acima do que seja a luta contra o rebaixamento, Vitor.
Olha, aqui no YouTube o André Menezes diz o seguinte: gostei muito do comportamento tático e aguerrido do Sport. É melhor contar com jogadores menos técnicos que correm, se esforçam, do que os ditos craques que não correm para ninguém, chinelinhos. Acho que ele está se referindo aí talvez ao Thiago Neves. Qual é a condição do Thiago Neves, hein, Ricardo?
Olha só, Vitor, ele será reavaliado, né, ao longo da semana, para saber se terá condições, já que o Sport iria ganhar mais uma semana, né, de intervalo de uma partida para outra, mas o jogo foi transferido antecipado da segunda que vem, seria o jogo segunda que vem diante do RB Bragantino na Ilha do Retiro, o jogo foi passado para próxima sexta-feira. Então, ele terá aí esse prazo um pouco menor para recuperação, o departamento médico vai fazer a reavaliação, assim como também no Thiago Neves e também no Betinho e Sander, que é outro atleta que está em recuperação devido a um problema no pé, e aí a gente fica na expectativa do DM se vai liberar ou não esses atletas para essa partida. Mas o que se sabe é que o Marcão e o Gustavo voltam depois de cumprirem suspensão e quem está de fora dessa partida é o Tredes. Ontem tomou o 3º cartão amarelo e não fica à disposição para a partida diante da equipe paulista, diante do RB Bragantino, Vitor.
Aqui no chat o Rui Barreto está dizendo: vitória é importante sim, mas se afastar da zona é muito cedo. 2 pontos do São Paulo. O Rui ainda não está convencido de que essa vitória é o suficiente, tem muito caminho pela frente. Concordo com você, Rui. Ô, Ricardo, qual foi a análise do técnico, do Humberto Lousa, depois desse resultado em Salvador?
Perguntei a ele se o desempenho de ontem foi bem melhor do que em outras partidas, né? Porque o Sport, nas últimas rodadas, sempre era tocado no assunto da oscilação de uma partida para outra, oscilação dentro da própria partida, mas ontem vimos um time um pouco mais tendo uma consistência tática e tendo um desempenho melhor do que os outros jogos, mesmo ainda pecando na questão da finalização, na criação de jogadas. Perguntei ao Lousa se o Sport já está atingindo um certo nível de maturidade, de padrão, do que ele quer para a equipe na sequência do brasileiro.
Olha, Ricardo, hoje a gente fez mais tempo da partida com o controle do jogo. No segundo tempo ali, o adversário nos criou dificuldades. É natural, dentro dos 90 minutos, mais os acréscimos da arbitragem, existem esses pequenos jogos, então você tem que ter sabedoria e essa resiliência, esse entendimento do jogo, saber interpretar o cenário nesse momento que você está sofrendo, que o adversário te empurra, para que você não permita ele sair à frente, né? Então, hoje nós conseguimos isso. No jogo passado também nós controlamos bem, infelizmente a vitória ela não veio. Hoje ela veio, então isso nos traz uma confiança maior para continuar trabalhando, nos cobrando nas nossas sessões de treinamentos internos, para que a gente possa ter essa evolução. A gente sabe que a Série A ela é muito difícil, Tem muitas equipes já que já tem uma formação, que já tem um entrosamento, que já joga junto 2, 3 anos, e isso facilita muito. A gente está em formação dentro da própria competição, isso te gera uma dificuldade maior, mas vale ressaltar e parabenizar esse grupo de atletas. Eles têm se entregado com todo o cenário adverso, eles têm se entregado, têm honrado essa camisa. Agradecer mais uma vez o apoio do nosso torcedor, que tem entendido isso aí também. Então agora é continuar trabalhando, evoluindo, sabendo que a gente precisa evoluir em vários aspectos, não é por causa de uma vitória que a gente vai achar que está tudo a mil maravilha, que não, nós precisamos melhorar. Então a gente tem que ter os pés no chão, é curtir sim, valorizar essa vitória, mais uma vez parabenizar esse grupo de atletas que tem levado para campo esse espírito, esse DNA do esporte, de lutar do início ao fim. Foi isso que nós vimos no jogo de hoje. Eu tenho certeza que o torcedor que assistiu o jogo, que vai ter a oportunidade de assistir aqueles que não viram, ou ouvir, tenho certeza que todos eles estão contentes com o desempenho, a performance e, claro, o resultado que obtemos na noite de hoje.
Pronto, aí a palavra do técnico Humberto Lousa. A delegação do esporte regressou agora pela manhã, já está no Recife, jogadores são liberados, foram liberados, e reapresentação acontece amanhã, treinamentos até quinta-feira, sempre no período da tarde, a princípio no CT José de Andrade Médici. E uma notícia de bastidor, Vitor, o candidato, ex-candidato, né, o Delmiro Gouveia, que concorreu na primeira eleição deste ano, já que tivemos uma recentemente, foi convidado para assumir a vice-presidência administrativa do esporte. Aqui questão de tempo, é claro que ainda hoje pode ser confirmada essa entrada do Delmiro Gouveia na nova direção executiva do esporte, Vitor.
Obrigado, Ricardo. O atacante Harry Kane esteve ausente na reapresentação do Tottenham hoje. O jogador era esperado no centro de treinamento de Anfield para a realização de testes de Covid-19 e exames de pré-temporada. Segundo a imprensa local, o não comparecimento aumenta a pressão do centroavante para sair do clube. Kane deseja se transferir para o Manchester City. O Tottenham, por sua vez, já deixou claro que só libera o jogador por 150 milhões de libras, o equivalente a 1 bilhão com B de bola de reais. Harry Kane tem contrato por mais 3 anos com o Tottenham. E o novo técnico do clube, Nuno Espírito Santo, já deixou claro que conta com o jogador para a temporada 2021-2022. Agora 11h21, já já, notícias do Náutico.
Futebol CBN. Náutico.
Na sexta, o Timbu perdeu a invencibilidade e começa a semana com problemas para o próximo jogo. Detalhes com Carlos Miguel. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Vitor. Bom dia também para o ouvinte da CBN. Porém, não perdeu a liderança. Náutico, pelo menos até esta terça-feira, segue líder do Campeonato Brasileiro, 30 pontos. Caiu para 2 a diferença para o Curitiba, que tem 28. Porém, o Coxa Branca volta a entrar em campo amanhã, diante da equipe do Brusque, naquela partida da quarta rodada do Brasileirão. Partida atrasada, porque o Curitiba estava na Copa do Brasil. E por isso, se vencer a equipe do Brusque, o jogo é fora de casa. O Coxa joga fora de casa, mas se vencer, aí sim, ultrapassa o Náutico e o Náutico vai perder, pode perder, esta liderança da competição. Lembrando que o Náutico foi o último das três divisões do Campeonato Brasileiro a perder a invencibilidade. Vitor.
Muito bem, tem até mensagem aqui, deixa eu ver quem mandou a mensagem. Foi o Igor Manuel, nos dá bom dia, quer já fazer aqui uma pergunta para o Mesa de Craques, para saber quem vai entrar na vaga dos desfalques no time do Náutico. Quais são as opções, hein, Miguel?
Vamos lá, para atualizar o torcedor, no fim de semana, né, já que o Náutico folgou ontem, volta a trabalhar hoje, Camutanga, Brian e Vinícius tomaram 3º cartão amarelo no jogo da última sexta. Estes estão fora do jogo contra o Confiança. Porém, se Jean Carlos não se recuperar, o Náutico pode aí ter 4 desfalques para a partida. Então vamos lá, para as laterais continuam Hereda e Rafinha. Na zaga, como vai sair o Camutanga, a vaga fica aberta para a disputa entre Iago, que é o mais provável, ou Rafael Ribeiro, que está regularizado. A expectativa é realmente para o retorno de Jean Carlos, porém, se ele não puder atuar em campo no próximo sábado, já que ele está se recuperando de uma lesão no adutor da coxa direita, a opção pode ser o Matheus Carvalho atuando como meia. E lá na frente, o Iago Dias pode entrar no lugar do Vinícius.
Bom, e o Náutico anunciou oficialmente o substituto do Chiesa.
Finalmente, Caio Dantas, né? A gente já falava dele aqui há 3 semanas, já estava ficando cansativo a gente falar de Caio Dantas e a diretoria não confirmar. Este fim de semana, depois da derrota para o Curitiba por 3-1, ele foi oficializado, é o substituto de Chiesa até o final da temporada, vem por empréstimo, estava no futebol da China, como a janela internacional abriu neste fim de semana, dia 1º de agosto, hoje é dia 2, então ele foi oficializado e agora já vinha trabalhando, né? Já realizou os exames médicos lá mesmo no CT. Agora é esperar a regularização, nome do BID, para poder ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos.
Muito bem. Quem vamos ouvir, Miguel?
O próprio treinador, fazendo um resumo do que foi esta primeira derrota do Náutico na Série B.
Nós somos muito, muito mal no primeiro tempo. E em cima das nossas características. Em cima daquilo que é feito por nós em todos os jogos. A partir do momento que nós não executamos bem feito isso, a bola ficou entrando na minha última linha muito facilmente, principalmente com as ligações diretas do adversário. Então, naturalmente, a gente picou, fizemos um primeiro tempo ruim, pagamos caro, né? Evoluímos no segundo tempo, fomos mais um time do Náutico no segundo tempo e mesmo assim ainda erramos tomando o terceiro gol. Para mim, o jogo foi definido no primeiro tempo em função da passividade de jogo que nós tivemos, tanto com a bola quanto sem a bola. E decidido num péssimo comportamento nosso, técnico, tático, de imposição, né? O adversário fez um jogo de imposição, o adversário nos respeitou, o adversário baixou sua marcação em vários momentos, o adversário foi, acima de tudo, objetivo. A partir do momento que eles não tiveram, nós não conseguimos marcar a pressão, a saída de bola deles. Tanto que isso originou as ligações diretas deles, né? Situações bem definidas, bem trabalhadas, bem treinadas, porque nós sabíamos que eles iam optar por isso em função do ataque à linha defensiva que eles fazem. Não gostei do comportamento do meu time. Você não faz um jogo como esse, desarmando tão pouco como nós desarmamos. E a maioria dos nossos desarmes são no campo ofensivo nosso. Em toda questão que a gente desenvolve no nosso trabalho, o local que nós mais desarmamos é no campo ofensivo. Por isso mesmo nós pagamos caro, colocando a nossa equipe um pouco exposta em relação a uma jogada que eles procuraram fazer. Ligação direta nas beiradas, ganhando a segunda bola, entrando para dentro do meu time. E isso faz com que, em vários momentos, nós tivéssemos que baixar a linha.
Ficou claro que a ausência de Jean Carlos prejudicou o Clube Náutico Capibaribe, além, logicamente, do frio, mas que não justifica o resultado na visão do próprio Hélio dos Anjos, que perdeu a invencibilidade depois de 19 partidas comandando o Náutico, 15 delas na Série B do Campeonato Brasileiro. E tarde tem a reapresentação e começa os trabalhos da Semana do Confiança lá no CT.
Futebol CBN.